Sejam bem-vindos ao nono podcast de uma série de 12 episódios. Hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial, Luís de Matos, founder da Follow Inspiration. Olá, Luís.
Olá,
seja bem-vindo.
Obrigado.
Muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Vamos começar inicialmente por lhe explicar o porquê do nome do nosso podcast, que é Diamond Circle. Diamond porque entendo o Diamond como as pessoas que têm valor, mas que, tal como um diamante em bruto, precisa estar em constante lapidação até mostrar todo o seu potencial e todo o seu brilho, e daí o Diamond. E o Circle porque precisamos de nos rodear de pessoas, de preferência mais inteligentes que nós, para poder evoluir e crescer ao longo desta vida que aqui estamos. Luís, podemos começar pela sua história?
Sim, claro, obviamente. O meu nome é Luís de Matos, como já referiste muito bem. Sou natural da Covilhã, portanto, do interior de Portugal, uma pequena vilazinha chamada Teixoso. E a minha história resume-se a uma criança completamente normal, que de um dia para o outro ficou numa cadeira de rodas, praticava desporto na escola, portanto tinha 14 anos, e que teve de aprender, obviamente, a partir desse momento, a viver uma vida completamente diferente, num país, no interior, digamos assim, quase profundo de Portugal, onde a mentalidade é completamente diferente do litoral, onde os acessos são completamente diferentes do litoral, e portanto tive que efetivamente conseguir perceber em como eu estava e como é que poderia também, ou como é que poderia voltar a ter uma vida completamente normal, porque era esse o grande objetivo. Felizmente tive amigos, tive família que me proporcionou essas condições e, portanto, acabei por fazer todo o meu percurso académico com a normalidade possível. Quando estava a terminar o meu curso de Engenharia Informática na Universidade do Interior, na Covilhã, havia e há a componente de fazermos a tese de final de curso. E, portanto, foi aí que começou a surgir a Follow Inspiration e o produto, digamos assim, o projeto, ou a tecnologia, como queiram chamar, o Ego, onde a necessidade, digamos assim, aguçou efetivamente o engenho e, portanto, para esse terminar, digamos assim, de ciclo, eu tentei olhar para mim e perceber de que forma é que eu consigo criar algo que me possa ser útil no dia-a-dia, sem pensar, de forma muito aberta e muito natural, sem pensar que poderia vir a ser uma empresa, um produto, o que seja, não. O objetivo ali era fazer alguma coisa diferente daquilo que os professores tinham lá para mim, e estávamos em 2010, 2011, e portanto estava a começar a vaga do empreendedorismo, das aplicações mobile, e eu confesso que sou um apaixonado mais por hardware do que propriamente por software, e na altura quis fazer uma coisa diferente. Portanto, surgiu a ideia de, numa simples ida às compras, porque não criar um carrinho de compras que consiga auxiliar pessoas com mobilidade reduzida nesse processo de transportar as suas compras do dia-a-dia. Porque, efetivamente, é uma dificuldade que as pessoas com mobilidade reduzida têm hoje em dia ainda, que é o conseguir fazer as suas atividades de forma independente e sem precisarem de ajuda. Portanto, esse sempre foi a minha velha máxima. A partir daí começou a desenvolver-se a ideia de que ele poderia ser o carrinho de compras. Felizmente consegui ganhar alguns concursos de empreendedorismo muito importantes para construir os primeiros protótipos, portanto não era só apenas software, e aqui a grande mais-valia efetivamente da tecnologia que estava a ser idealizada era o seguimento, portanto eu consegui ter um carrinho de compras que seguisse uma pessoa sem que a pessoa tivesse nada com ela, portanto tudo muito com base em inteligência artificial, visão por computador, portanto onde a pessoa apenas precisasse se colocar em frente ao equipamento, carrega num botão e em poucos segundos o equipamento conseguir fazer um reconhecimento completo da pessoa e passar a segui-la de forma autónoma e independente. E isso era a ideia principal que se foi criando nos últimos 7 anos. Hoje em dia temos uma tecnologia patenteada, uma tecnologia que assenta em 2 grandes pilares, que é claramente o seguimento autónomo e a navegação autónoma natural. Portanto, por um lado tenho robôs que seguem uma pessoa, mas também conseguimos ter robôs que andam e circulam num espaço, numa fábrica, num supermercado, numa casa, onde seja, de forma autónoma e natural, ou seja, não preciso de fitas magnéticas no chão, beacons ou infraestrutura adicional para que equipamentos consiga localizar e consiga circular. Na rua temos naturalmente o GPS, mas em indoor não existe. E portanto temos essa tecnologia que nos permite fazer isso. Portanto, isto é tudo tecnologia nossa, proprietária, que temos vindo a trabalhar nos últimos anos, com aplicações, obviamente, no retalho, na indústria, nos aeroportos, nos hospitais, por exemplo. E temos vindo a caminhar para que ela seja cada vez mais robusta, para que consigamos aplicação, porque não é tudo fácil, e este tem sido o nosso processo e o nosso trabalho, e este é um bocadinho também da história que deu origem à Follow e também à tecnologia.
Sim, ou seja, de uma necessidade e de uma dificuldade que vives na pele todos os dias, não é? Tivestes um insight, a inspiração, para poder desenvolver um produto que não existia.
Exatamente isso. Portanto, com base, sem, como te disse, sem pensar muito se era uma empresa, se iria ser uma empresa, ou o que seja, não. O principal ponto era, eu quero criar uma coisa que me possa ser útil a mim. E terminar o meu ciclo de estudos. Obviamente eu tinha noção de que, felizmente, a mentalidade tem mudado muito, mas ainda existe muito preconceito em Portugal. A pessoa com o reduzido, o idoso, a grávida, a pessoa com deficiência, o que seja, ainda existe algum. Portanto, nós temos que quebrar um bocadinho estas barreiras. E, portanto, eu na altura tinha noção de que iria ter muita dificuldade em encontrar emprego, muito menos na zona centro. Ou nos dão aqueles empregos de menor valor, secretária, e se calhar vão me interpretar mal agora depois de ter dito isto, obviamente, mas vem a pessoa com limitações físicas ou sem escolaridade ou com uma pessoa de menor valor, efetivamente. E, portanto, para combater isso, e na altura eu tinha perfeita noção de que isso me poderia acontecer. E eu não queria que isso acontecesse. Então, um dos propósitos a seguir foi, ok, eu quero criar uma empresa para eu próprio ter o meu trabalho. E também descomplicar muito esta questão e mostrar que, efetivamente, a pessoa com mobilidade reduzida, seja de que dimensão for, é uma pessoa altamente válida como qualquer outro. Okay? E, portanto, também surgiu um bocadinho nesse conceito. Uma necessidade pessoal, mas também para quebrar aqui um bocadinho o preconceito e o estigma que existe. Sim.
Mas ainda só para tentar perceber aqui, ok, esse era o teu propósito na altura. Uhum. Diz-me uma coisa, na tua família, uhum, tu tinhas alguma referência de empreendedorismo?
Repara, eu sou de uma família altamente humilde, ao contrário do que as pessoas possam pensar, que eu vim de uma família de média classe, o que seja, não. O meu avô era pastor. Sim. Os meus avós maternos são agricultores. A minha mãe trabalhava numa fábrica, portanto, era operário fabril e depois evoluiu com a crise, claro, para ser cozinheira. O meu pai era armador de ferro na construção civil e, portanto, sempre foram pessoas naturalmente empreendedoras para a sua época. Claro. No sentido que, obviamente, tinham os empregos que tinham, mas sempre faziam coisas à parte, sempre, desde sempre, porque precisavam de dinheiro, claro, para pagar os estudos aos filhos, para darem comida aos filhos e para fazerem a sua vida. E, portanto, eu sempre tive esse exemplo. Portanto, os meus avós iam vender para a praça, por exemplo, okay, para fazerem dinheiro. Claro. O meu avô trabalhava de noite numa fábrica e durante o dia era agricultor, e ia para a praça e fazia, portanto, e vendiam. Os meus pais exatamente igual. O meu pai teve uma empresa de construção civil também, okay? Não de dimensão, porque tinha 2, 3 funcionários, era muito ele próprio para fazer aquilo tudo, mas acabou por ter esse e passar um bocadinho esse conhecimento também, e essa, se calhar, não tanto em termos de conhecimento prático, como gerir uma empresa ou o que quer que seja, mas de valores. Uhum. Okay? Portanto, sempre houve esse conceito de empreendedor genuíno e natural que eu aprendi. Naturalmente, e portanto nós vemos esses exemplos e queremos, de uma forma, ser, pelo menos nos valores, ser iguais às nossas
familiares. Sim, vemos o esforço.
Obviamente, e portanto a resiliência que o empreendedor precisa ter e que eu via na minha família e vejo hoje em dia, porque felizmente estão bem de saúde e continuam a fazer a mesma vida que tinham. E portanto, isso sempre me acompanhou, obviamente. Sem pensar, obviamente, que eu vou ser gestor de uma empresa, vou ser empreendedor por conta própria, não. Há o bichinho, sempre quis, sempre ao longo de toda a minha vida criei coisas, mas no final do dia eu queria era ser médico, não queria ser gestor de empresas ou queria ser empreendedor, queria ser médico. Infelizmente, ou felizmente, se calhar a coisa não correu por aí, mas havia esse bichinho de família sempre.
Qual é o teu propósito?
Olha, se queres que te seja sincero e natural, o meu propósito maior é claramente ter uma vida completamente independente, normal e poder ajudar a minha família. Poder dar muito aquilo que eles não tiveram ao longo da vida, porque trabalharam sempre e continuam a trabalhar sempre para nós. Filhos, netos, um dia, quem sabe. E, portanto, o meu maior propósito é claramente deixar, se eu Espero que não aconteça naturalmente, mas se eu tivesse, que, ou se eu falecesse amanhã, eu queria que eles ficassem com uma vida confortável. Eu sei que eles não querem isto, obviamente eles preferem ter uma vida não confortável e ter-me a mim do que ter, mas é efetivamente é o meu propósito de vida, é deixar que deixar a minha marca, obviamente, e que uma tecnologia, um produto, ou quer que seja, que se lembrem que foi aquele tipo que iniciou, foi aquele português que iniciou e muito bem, fez um trabalho brutal e deixou os seus, seja a minha família, os meus amigos, a minha equipa, as minhas equipas, o que seja, bem na vida e bem consigo mesmo. Portanto, esse é o meu maior propósito de vida. Agora, profissionalmente, obviamente, quero que a empresa tenha sucesso. Ou, pelo menos eu, profissionalmente, tenha sucesso.
Sim, no fundo, queres deixar o teu legado e, ao mesmo tempo, que esse legado seja próspero, claro. Tanto ao ponto de deixares bem a tua família, sim, para as próximas gerações, sim, vamos chamar assim.
Então. Sim, sem dúvida.
Ok, agora vamos passar aqui para a nossa audiência. 7 Mindset Secrets do Luís Matos. Começamos já pelo primeiro.
Pelo primeiro, ok. Eu acho que, acima de tudo, humildade. Eu acho que é o top de todos, pelo menos para mim. É essencial uma pessoa ser humilde e ter essa capacidade de ser humilde. A grande maioria das pessoas não tem. Acha que é, mas não é. E eu acho que esse é fulcral para mim, uma pessoa sem humildade. Faz-me um bocadinho de confusão, confesso. Portanto, é preciso ser, efetivamente, saber ouvir as outras pessoas, ter a humildade de pedir desculpa ou de admitir que se errou, a humildade de aceitar opiniões, porque nós não somos donos de nada. Portanto, acho que esse é, para mim, o top.
Segundo?
Generosidade. Está muito ligado. Mas acho que as pessoas devem ser generosas em tudo na sua vida, não pensar em si próprias. Nós, quando somos CEOs de uma empresa, o que quer que seja, nós temos que aprender efetivamente. Algumas pessoas aprendem, outras pessoas são naturalmente, mas temos que dar mais do que receber, e em toda a nossa vida. E portanto, efetivamente, nós temos que ser não aquela generosidade que nós damos para ter algo em troca, mas tem que ser uma coisa natural, efetivamente. E portanto, eu acho que todos nós devemos ser generosos de ouvir toda a gente, falar com toda a gente, receber de toda a gente e dar a toda esta gente aquilo que nós consigamos dar, portanto.
Terceiro mindset secret.
Terceiro mindset, frontalidade. Acho que precisamos de não perder tempo com aquilo que não interessa. E se efetivamente formos frontais, com frontais sempre decentes, obviamente. Não é aquela frontalidade agressiva de humilhar e de rebaixar uma outra pessoa, não, nada disso. É uma frontalidade de acima de tudo, para encurtar caminhos, okay? Aquela frontalidade de, olha, isto vai dar resultado ou não vai, vamos congregar aqui e conjugar opiniões e vamos ser frontais todos, o que é que tu achas e o que é que não achas dessa situação, okay? Portanto, essa frontalidade é precisa, até para não termos reuniões eternas que nunca acabam, e porque as pessoas não são frontais, mas sabem ser racionais, e portanto acho que é muito importante nós sermos frontais.
Quarto mindset.
Genuinidade. Acho que as pessoas devem ser genuínas no seu pensamento, na sua forma de estar, porque promover algo que não acreditamos só porque é bonito para a sociedade, porque dizermos que reciclamos quando não o fazemos. Portanto, acho que é preciso a pessoa ser genuína, e isto vai levar depois ao próximo, que é a abertura. Portanto, acho que as pessoas precisam de efetivamente ser genuínas e abertas a tudo aquilo que está à nossa volta. Portanto, ter esse mindset, eu acho que é muito importante.
Portanto, o quinto então é abertura.
Claro, para receber, para falar com todo e qualquer tipo de pessoa. Se eu passo no segurança de manhã, porque é que não lhe vou levantar a mão, a cumprimentá-lo? Ele está ali todo o dia para nós. Porque é que a senhora que nos vai limpar a casa, ou que nos abre a porta para nós entrarmos, porque não devemos agradecer, porque é que não devemos falar com ela e tentar conhecer a história de vida delas? Acho que é muito importante.
Eu resumia esse quinto mindset, uhum, secret em atenção ao outro.
Atenção ao outro, sim, claro.
Ok. Sexto mindset secret.
Ora bem, devemos ser proativos, naturalmente. Não podemos estar à espera que alguém faça por nós, como ser nós a fazer, e portanto temos que naturalmente ser proativos em tudo aquilo que fazemos e não ter medo de expressar a nossa opinião. Acho que as pessoas precisam de ser proativas nisso. As pessoas têm muito receio de ferir suscetibilidades, de preconceitos, etc. Portanto, não dão a sua opinião. Acho que devemos ser proativos nisso tudo.
E por último, sétimo, Mindset Secret.
Que não é menos importante, portanto, lá está a tua lista, claramente, e isto se calhar é um bocadinho, é uma coisa mais pessoal, se calhar, mas acho que não devemos ser emotivos.
Não devemos?
Ser emotivos, não deve haver emoção.
Porquê?
Porque ficas, de alguma forma, quando tu és emotivo nas decisões que tens que tomar, vais naturalmente errar. Naturalmente errar. Há uma velha máxima que eu tenho que é, eu não trabalho, ou nas minhas equipas, por norma, não tenho familiares nem amigos próximos. Já tive, já errei, e essas amizades perderam-se, muitas, e portanto, por norma, não sou emotivo. E portanto, naturalmente, somos, acho que temos que ser pessoas não emotivas no que toca às decisões do nosso dia-a-dia. Obviamente, em termos pessoais, isso é muito difícil. E nós sabemos isso, e por isso é que é a nossa parte pessoal. Agora, no mundo profissional, não podemos ser emotivos, de todo. Porque senão as nossas decisões vão comprometer, se forem tomadas de forma emotiva, vão comprometer naturalmente as nossas equipas. E isso não pode acontecer.
Muito bem. E agora vamos passar para as perguntas rápidas.
Sim.
Quote ou frase preferida?
Olha, vou-te dar, se calhar, duas. Uma é uma pergunta, okay, que é em género de quote, obviamente, que diz... o seguinte, do you want a life full of years or years full of life? E a segunda, que é um bocadinho a forma como eu vejo a tecnologia, a forma como eu acho que a tecnologia deve ser, em que diz o seguinte, a tecnologia para, vou traduzir naturalmente para a nossa língua, mas diz o seguinte, a tecnologia para a pessoa sem qualquer limitação física, torna as coisas simples. Mas a tecnologia para a pessoa com alguma dificuldade física ou o que seja, torna as coisas possíveis. E eu acho que este deveria ser o propósito da tecnologia, efetivamente. É tornar as coisas possíveis para toda a gente. E simples ou utilizáveis para qualquer pessoa que não tenha limitações. Acho que esta deveria ser a máxima da tecnologia.
Líder?
Olha, tenho vários. É um problema, porque eu lido com tantos, às vezes, no meu dia-a-dia, que se calhar poderei ser injusto na nomeação de alguns, mas vou-te dar dois que eu aprecio internacionais, que é o Barack Obama pelo seu natural carisma, okay? E pelo trabalho que tem desenvolvido o Elon Musk, eu acho. Mas também gostava de dar nomes portugueses, porque senão pensamos sempre que não há líderes carismáticos, nem líderes com um bom trabalho em Portugal, porque eles existem. E vou-te dar alguns nomes, e não é por ordem, digamos assim, não há uma prioridade. É porque são aquelas pessoas com quem eu já lidei, que me revi naquilo que eles fazem, naquilo que eles falam, e portanto, que é claramente Rui Miguel Naveiro, do Grupo Naveiro, Grupo Delta, naturalmente, Carlos Gomes da Silva, da Galp, José Rui Felizardo, do Ceia, uma pessoa que me inspira todos os dias, depois pessoas com que eu infelizmente nunca falei, mas gostava muito de falar, uma delas falei, obviamente, e lidei muito, e que infelizmente partiu há muito pouco tempo, que é o João Vasconcelos, naturalmente, era um amigo pessoal, outros que eu não lidei, mas que acho que têm um trabalho que devem ser vistos como tais, é claramente Belmiro de Azevedo, deve ser visto como uma pessoa a seguir, como os exemplos, e Francisco dos Santos, da Jornada Martins, portanto, da Fundação.
Muito bem. Livro?
Não tenho. E vou-te dar uma razão muito... Olha, foi o único livro que eu, se calhar, eu já li algumas coisas, mas não é uma prática, infelizmente, que eu tenho, que é... Não vou dizer perder tempo, mas não consigo estar parado a ler um livro. Não consigo. Ainda não consigo. Gostava de conseguir, mas ainda não consigo, ok? E, portanto, eu leio muito pouco. Leio muita coisa. Internet, consumo muito jornal, vida atual, na minha área, obviamente, leio muita coisa. Mas um livro que eu possa dizer, olha, eu peguei naquele livro e li do princípio ao fim. Se calhar posso dizer O Príncipezinho, mas já foi há muitos anos. Entendes? E, portanto, não tenho aquele livro magnífico que possa dar para inspirar outras pessoas. Não tenho.
Resta-me aceitar, não é? Lugar?
Tenho vários. Naturalmente, terra. mas gosto muito da minha colher. Gosto muito da minha cidade, embora neste momento seja uma paixão pelo Porto. Gosto muito de estar cá, gosto muito de viver cá nos últimos 3 anos. Não me vejo a sair de cá neste momento, confesso. Mas gosto muito ao fim de semana ir para a minha Serra da Estrela, sem dúvida alguma, para o meu espaço.
Bebida?
Martini, Rosso.
Prato?
E pá, tenho muito. Sabes que como podes olhar, eu sei que as pessoas não vão ver, mas como podem olhar para a minha barriga, isto tem sido muito complicado. Eu sou uma pessoa que gosta de comer e, portanto, tenho muitos. Desde...
Fazemos assim. Sim. Se fosses almoçar ou jantar amanhã,
sim,
à casa da tua mãe, o que é que tu lhe pedias para fazer?
Ui, pá, uma bela, uma feijoada, naturalmente. Mas se calhar não é o meu prato preferido, porque não conseguiria comer todos os dias, ok?
Sim,
mas
claro,
uma boa feijoada, um bom arroz de marisco, um bom arroz de pato, eu sou fã.
Causa?
Acho que já te acabei por quase dizê-la, não é? Mas claramente a principal é ser independente e ter uma vida completamente normal, que para que efetivamente deixar, dentro da minha vida profissional, deixar um legado, não só para a minha família, mas também para o meu país, porque gosto muito. E portanto, este é o meu maior propósito, digamos assim, de vida.
Sim, talvez eu pudesse resumir um bocadinho, que seria a tua atenção que tens com as pessoas de mobilidade reduzida, não é?
Sim.
E estás constantemente a pensar como as vais beneficiar através da tecnologia.
Sim, sem dúvida.
E agora, estamos praticamente no final. E está a correr bem, porque estamos sempre entre os 20 e 22 minutos, que é nesta fase, e portanto a audiência está-se a habituar a este ritmo. Pergunta final: porquê é que achas que a transformação de mindset ao longo do percurso empreendedor é importante?
É importante no sentido que, tal como te disse, nós estamos constantemente a aprender e temos que ser abertas ao conhecimento e às opiniões das outras pessoas, e portanto nós temos o Luís, que é hoje, não é o mesmo Luís de há 7 anos atrás, ou 8, quando criou a empresa, e muito menos é o Luís quando ficou paraplégico, com 14 anos, e portanto ele vai fazer 19 anos. Portanto, as pessoas, naturalmente, ao longo da sua vida, têm que se moldar e têm que estar abertas a essa mudança, até para conseguirmos viver de forma confortável e de forma integrada na nossa sociedade. Precisamos de o fazer. E portanto, nós, como, se quiseres, empresários, que é digamos assim, a categoria mais antiga, agora é empreendedor, não é empresário, portanto, mas a coisa tem vindo, mas claramente nós como empresários precisamos de aprender, naturalmente, e nós somos expostos de forma tão agressiva, às vezes, à vida, pelas constantes evoluções do mercado, pelas constantes evoluções das equipas, de mentalidade e cultural até dos próprios países e das regiões onde nos inserimos, que nós somos obrigados a aprender. Se não aprendemos, vamos estar completamente ao lado da nossa sociedade e, portanto, temos que nos adaptar. E, portanto, esta evolução, obviamente, nós temos que a ter também para nós próprios. Okay? Uma pessoa que naturalmente é arrogante dentro das suas empresas, por exemplo, e temos muitos exemplos disso, vai ter que deixar de ser rapidamente. Okay?
Tem que tomar consciência, não é?
Tem que tomar consciência, efetivamente, daquilo que está sofrendo, okay? Porque senão não vai ter pessoas felizes a trabalhar consigo, não vai ter pessoas felizes ao seu lado na vida pessoal. Okay? Nós precisamos de nos adaptar a isso. Portanto, eu acho que é muito importante haver este crescimento e aprender muito, obviamente, com os líderes, ouvi-los, porque eles já passaram por isto, ok? Temos que rever-nos em algumas coisas que eles dizem e noutras menos, e por certo todos nós temos que ter o nosso caminho, mas temos que estar abertos a isso e temos que estar naturalmente e aprender com isso, porque se eu sei que determinada pessoa com determinados valores já entrou na empresa e não correu bem, eu tenho que aprender com isso. Tenho que perguntar porquê, porque não é só culpa daquela pessoa, porque não ter corrido bem, também é culpa nossa, ok? Porque temos mindsets diferentes, temos formas de estar diferentes, muita coisa, ok? Temos que aprender isso, temos que aprender naturalmente.
E agora, chegamos mesmo no final, em que eu vou fazer um resumo rápido dos teus 7 mindset secrets. Portanto, primeiro, humildade, portanto, ser humilde. Segundo, generosidade, e nisto aqui falavas de ser generoso.
Sim.
Terceiro, frontalidade, ser frontal, ser no fundo direto, para que se poupe o tempo de toda a gente, no fundo. Quarto, ser genuíno.
Uhum.
Quinto, abertura, portanto, e aqui eu resumi em atenção ao outro.
Sim.
Não é? Sexto, ser proativo, portanto, não estar à espera de pessoa A, B ou C.
Sim.
Para resolver a situação que precisas resolver, portanto, o poder está em ti. vamos chamar assim, com essa proatividade. E sétimo, não ser emotivo.
Sim.
Não é? De forma a que, aliás, tu disseste, porque se o formos, iremos errar, de certeza.
Sim. Sim.
Muito bem, Luís, estamos mesmo a finalizar. Resta-me agradecer-te pela prontidão, pela disponibilidade em aceitar o meu convite e desejo-te tudo de bom para ti e para a tua empresa.
Obrigado eu e boa sorte também para ti.
Obrigado.